Ah, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é que eu tinha pensado. Que é o seguinte: filmes de animes. Né, é muito comum, antigamente, né, grandes animes, tipo Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, One Piece. Tem, anualmente saem filmes, lá no Japão sai no cinema, aqui sai de vez em quando. Que não são canônicos, né? É fora. Dragon Ball tinha um monte de filme que era tudo fora da linha do tempo. E aí era isso. E hoje em dia, eu tô vendo que eles estão mudando. Alguns, dois na verdade, não, alguns dois que eu vi, estão fazendo diferente, que é tipo, o Jujutsu Kaisen lançou aquele filme que é o prequel da série, né? E o Demon Slayer tá lançando compilações do desenho no cinema. E aí eu tava pensando nisso. Semana passada eu fui com a Laura ver o... Não é um
do
filme,
Hashira.
É tipo um evento...
Coisa
é, do arco do treinamento do Hashira. E aí, tipo, você vai no cinema e aí você tem o último episódio da temporada passada, que tem uma hora, né? E aí um clipezinho extra e o episódio da temporada nova. E eu achei legal pra caramba, pra quem curte muito, assim, né? Porque a animação é muito foda. Você vê isso no cinema, é muito maneiro ver a luta final, né?
Mas
de novo no cinema.
Pior que eu acho que essa parada foi feita, tipo, eu não acho ruim, mas eu acho que essa parada foi feita porque com a pandemia, essas coisas, não que eu saiba muita coisa assim, mas eu acho que pelo menos animes, séries, essas coisas, foi muito assistido. E pra pessoas voltarem ao cinema, eles meio que fazem desses compiladinho assim, tipo, faz tipo, oh, vamos passar
faz sentido, né?
Tudo no cinema.
Passar aqui os melhores momentos, né?
E claro, e tem outra coisa também, que é que aqui não tinha muito. Mas o One Piece, ele já fazia isso há muito tempo atrás, já. Só que...
Ah, de compilar...
De fazer, tipo... Na episódios. Verdade, ele faz... Ele faz... filler, basicamente. São filmes de coisas paralelas. Mas que também puxa um pouco da história do... Pra você tentar...
Ah, o Dragon Ball era só isso, né? Era o irmão do Freeza.
É,
O primo do Vegeta.
Meu tio. Não, pera.
A única coisa que eu posso confirmar, assim, do One Piece é que na questão de demonstrar que, tipo, o filme tinha coisas que podiam ajudar você a entender mais sobre a história, o universo, no One Piece era muito bem feito isso. Tipo, tinha muita coisa que mostrava em filme que, tipo, você via no anime e falava, caralho, era isso então, tipo, porra, foda.
Ah, ele ampliava
ele
mais,
ampliava
a,
mais
assim. A história, assim.
Que é aquela
o único
questão...
assim que eu me lembro de ter visto era aquele do... Que mostrava como que o Trunks pegou a nave da máquina do
voltou
tempo.
Pro...
Mostrava ele treinando com o Gohan. E ele tomava um pau, 40 minutos do Trunks tomando um pau até ele pegar a nave. Achava... E tinha o do pai do Goku também, né?
Tá. Isso eu sei.
O filme do Bardock.
Mas o que eu acho maneiro é essa questão deles colocarem no cinema. Que é uma coisa que, tipo...
Ah, isso que é legal.
Que é, pelo menos aqui no Brasil. Lá pra fora tem bastante. Mas aqui no Brasil, mano, era muito difícil vir essas coisas pra cá.
É, era difícil mesmo.
É, no cinema mesmo eu só lembro de ter só os grandões, assim, né? Passava Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. Eu vi um
é, o que
Naruto
fazia sucesso
uma vez no
aqui.
Cinema. É. E agora tá chegando. Esse ano já teve... Ano passado teve o do Demon Slayer, né? E esse ano vai sair até o do Spy Family, né? Vai sair mesmo.
Nossa, quero muito ver, velho. Vai ser muito bom. Mas quando eu assisti o do One Piece lá no cinema, foi foda, mano.
É verdade. Você foi... Ainda teve restaurantes temáticos com lanches temáticos.
Né?
Que legal.
Aí que vocês acham? Mas o que vocês preferem? Fazer um filme filler ou compilar os episódios e lançar no cinema?
Eu acho que o estilo do que o Demon Slayer fez é legal, só que é ruim ao mesmo tempo. Porque você perde um pouco do prazer de ver os episódios. Porque você vê tudo, né? Que nem teve do trem lá, né?
Do trem. Eles compilaram a temporada inteira, né? Como se fosse
e depois ele veio cortando pra colocar no Crunchyroll lá.
É, depois eu vi a série quando entrou na Netflix, parece uma versão estendida, né? Quando depois que você vê o filme,
porque
tem mais coisa.
E aí, tipo, não acho ruim, mas pensa. Eu gosto quando é um filler, mas que tenha sentido, que não é tipo um filler que não tem sentido nenhum pra, tipo, pra história principal.
Que agregar assim, pra agrega pra história principal, né?
Eu tô nessa também.
Tipo, é o que, que eu falo do One Piece, que, mano, que eu fui assistir no cinema, mano, eu falei que, tipo, caralho, mano, é isso, não sei o que lá, caralho.
Ó, oh, que maneiro. Qual que é o seu filme favorito de anime, assim?
Meu? Pior que pra mim, pra ser sincero, foi esse do One Piece, velho.
Qual foi esse daí?
Foi a do...
Aquele Red?
Isso, Red. Isso, esse mesmo. One Piece Red.
Ah, maneiro.
Foi muito foda. E a jogada de marketing que ele fez foi muito foda. Porque basicamente a história do anime é de uma garota, que é filha de um cara fodão, que ela, o poder dela é cantar. É basicamente isso. Então, o objetivo dela é conseguir unificar todos as ilhas, basicamente, os continentes que tem, né, no One Piece lá, pra ter paz. É basicamente esse é o objetivo dela. Então ela vai cantar pra conseguir bastante público pra todo mundo ficar, tipo, felizinho, assim, basicamente é isso. E eu gostei da ideia pela questão, porque foi o primeiro filme que veio pro Brasil, tipo, a todos os lugares, basicamente, né, que foi exibido. Que basicamente é a temática do filme.
Ah.
E ela cantar pra todo mundo.
Isso é muito legal.
Maneiro. E o seu, Bia? Qual o seu filme de anime favorito? Não, mas de anime assim, esses animes passavam
na
TV. Tudo
bem, é fácil, aí. Não é nenhuma competição. É Fullmetal Alchemist, O Conquistador de Shambhala. É o final aí da primeira versão de Fullmetal, a versão clássica, que eu prefiro, né?
Ah, maneiro.
Eu gosto mais do que de Shambhala. Inclusive, assim, é... Tipo, eu gosto das duas versões, tá? Eu não tenho problemas com... Eu tenho alguns problemas com a Brotherhood. A gente pode fazer um episódio sobre, né? Tá na lista pra gente fazer faz mal tempo, na verdade. Mas assim, é... Não interessa, mano. Eu tenho vários jogos de Fullmetal. Eu tenho o relógio maravilhoso que foi um presente, né? Maravilhoso, muito obrigado todos os dias da minha vida, Felipe. Ai, nossa, que relógio maravilhoso. É, tem o mangá versão antigaça da JPC que custava R$6,90 cada um. Hoje em dia eu nem sei o preço que tá.
Tá até barato isso aí.
E não, tá maravilhoso. Eu olho pra ele e choro de felicidade. Então. Esse mangá lindo, Jesus, barato.
Que preço de capa.
É, preço de. Nossa, mano, preço de capa R$6,90. Podia voltar esse aí. Tem mangá agora que custa R$40, R$90. Meu Deus, enfim.
Só tá tristeza.
Desculpe. Nossa, dá um nervoso na alma. Mas assim, eu tenho figure, eu tenho artbook, eu tenho mangá, eu tenho todas as versões em DVD e Blu-ray. Eu tenho tudo que dá pra ter de Fullmetal, que não é, tipo, que eu não preciso gastar um rim pra ter. E assim, não tem como, mano. Todas as coisas que eu vi, li, experienciei de Fullmetal, eu não consigo, o favorito sempre é o final do clássico. Eu não sei o que tem, eu não sei se é a melancolia gostosa que tem naquilo.
A melancolia gostosa.
É, mano, nossa, é muito bom, é muito fechadinho, é muito, tipo... É isso, enfim, esse filme é muito bom e ele é... É o exemplo da melancolia gostosa que eu gosto em...
É 10 de 10.
Nossa, mano, é bom demais.
Qual que é a sinopse desse filme?
Nossa, é o final da versão clássica do desenho. Então deixa eu pensar.
Ah, ele encerra mesmo, é depois
é o
que acontece.
Deixa eu pensar
ali.
E como é que eu vou fazer uma sinopse que não spoile o bagulho inteiro. Porque, enfim, pra quem não sabe, né? Acho que também é divertido dizer isso. É, enquanto a primeira versão do anime tava saindo de Fullmetal, o mangá não tinha terminado ainda. Então, quando isso acontece, as pessoas têm duas escolhas. Na verdade, três escolhas. Eles podem entrar em hiatus, que é o que aconteceu, tipo... Com Nana, que parou, é o que aconteceu com Hunter x Hunter, enfim, você para a produção e aí espera ter uma quantidade boa novamente de volumes e volta a animar se você tiver sorte. Se você tiver azar, acontece que nem Noragami, que provavelmente nunca mais vai ter uma outra temporada, apesar de ser maravilhoso, ou Mag, enfim, coisas incríveis que talvez nunca voltem. Você tem também a opção de... Encher de filler, que é o que normalmente acontece, tipo, com Naruto, enfim. Bleach, essas séries, né, que eles não querem pausar.
Naruto foi foda.
Naruto foi difícil.
Nossa senhora. Não,
assim, eu gosto, tem muito filler que eu gosto, na verdade. É que tem, chega um ponto que dá um nervoso.
Não, tem uns que, nossa, você fala, o que que tá acontecendo, velho? Por que que tá existindo isso? Por quê?
É real. E aí tem a opção que foi o que Fullmetal fez. Deve ter mais opções que eu não tô lembrando, tá? Alguém me lembra aí se tiver. Mas a opção de Fullmetal que foi pegar toda a informação que eles já tinham, as informações que a Arakawa já tinha entregado pra eles, e fazer um final a partir daquilo. Então eles tiveram que desenvolver a própria mitologia com base na mitologia já existente na obra. Então, assim, é outro rolê. É uma história muito mais contida do que a de Brotherhood. Brotherhood é o, tipo, shonen classicão de... grande, é um monte de luta. É uma coisa muito mais cinematográfica do ponto de vista, tipo, grandes lutas de shonen, sabe? Uma coisa explosiva, e enfim. Ainda tem a filosofia, mas o maior foco acaba sendo meio que o quão shonen dá pra ser num shonen. E o clássico não. O clássico, ele ficou, como eu disse, muito mais contido. Então é muito mais uma parte filosófica. É muito mais uma coisa. É muito mais pesado. É muito mais, tipo, drama, sentimentos e os personagens lidando com as coisas que eles fizeram. Tipo, catapimbas, as minhas ações têm consequências, sabe?
Parabolas.
Então, assim, o Shambhala, ele conta a história dos personagens em lugares muito diferentes a partir das decisões que foram tomadas. Problemas acontecendo que ligam as pessoas que a gente conheceu durante o anime e pessoas novas que apareceram nesses lugares diferentes em que os nossos protagonistas estão. E é sobre uma grande guerra estar acontecendo, como isso afeta eles e decisões de até onde é mais importante você ser feliz e fazer o que você quer ou você fazer o que é certo pra salvar as pessoas que você ama. Então o filme é meio que sobre isso.
Olha que profundo.
Ah, é tão bonito. Ai, ai. Eu tenho caneca, eu tenho almofada, eu tenho tanta coisa. Eu só não... Nossa, é isso, enfim. Gostaria de mais coisas sobre essa série? Com certeza. Eu queria tudo que tem sobre da versão clássica, por favor.
Brinde Full Metal.
Nossa, mano.
Você foi tão bonito assim, tão profundo, né? O meu favorito só pode ser um completamente batalha e porrada sem sentido.
É, pô. Classicão.
É,
mesmo.
Dragon Ball Z, o homem mais forte do mundo, né? Que é nostálgico.
Poxa, o seu favorito não é o Dragon Ball Live Action? O Live Action.
Oi?
O seu favorito não é o Evolution? Como não, cara?
Nossa.
O cabelo dele cresce ao longo do filme, é maravilhoso.
O cabelo dele cresce ao longo do filme.
É realista, a maquiagem é...
É passando o tempo.
É, porque eles não podiam fazer o rabo crescer, né? Então ele chegou...
Eu nem lembro, ninguém tem, né, na real. Eles se transformam?
Não.
Eu não lembro, mas...
Transforma, ele vira um macacão, mas não tem rabo.
Ele vira macaco no final.
Ah, tá.
Não tem nada, não tem nada.
Mas é só porque sim.
É. Obviamente. Nossa, eu fui ver isso no cinema.
Eu vi também.
Eu tive sorte, eu não vi no cinema.
Ai, nossa, mano.
Dragon Ball Evolution é triste. É um estúdio claramente fazendo um filme pra não perder os direitos.
Claramente.
Assim. É muito triste.
Só fazendo o filme só por causa que era Dragon Ball. Aí, faz de qualquer jeito aí, todo mundo vai ver, né?
E deu certo, os desgraçados acertaram, a gente foi.
Ainda bem que ele não foi só, foi a gente e quase ninguém mais.
Então.
O filme foi um fracasso, merecidamente. Cara, eu gosto muito do... Tem muito filme bom do Dragon Ball Z, assim, pra quem gosta só de ação, né? Mas o mais nostálgico é o Homem Mais Forte do Mundo, que é bem no começo ainda. É só o Goku e o Piccolo fazendo um team-up pra enfrentar vilões genéricos que aparecem, né? E aí tem todos os clichês. Eles sequestram o Gohan fica bolado e vira super poderoso. E o cara quase mata o Kuririn, aí o Goku fica bolado, faz um jeitinho. Tem todos os clichês,
bolado.
Assim... Numa coisa só, né? Mas é muito bom isso. Mas nenhum clichê de Dragon Ball supera o clichê do Vegeta triste, com a chuva caindo e ele falando: não,
não vai,
vai
dar.
A gente não vai ganhar.
Não vai dar.
Não vai dar.